Daniela, olha só, na sua trajetória como jornalista em Juiz de Fora, você conquistou vários prêmios ao longo da carreira. Eu queria te dizer como que o jornalismo ele te preparou para hoje, né? Você estar neste lugar de um dos grandes nomes da literatura brasileira.
Na verdade, foi uma grande escola, né? Esses 23 anos na Tribuna de Minas me ajudaram a me tornar a jornalista que eu sou hoje. Porque as pessoas me perguntam muito sobre o processo e a metodologia de apuração das histórias que eu conto nos livros, e é exatamente o que eu fazia na apuração de um jornal diário. Porque como eu fazia muitas matérias investigativas, eu ficava alguns meses envolvida na apuração. E todo o processo que eu fazia de investigação, eu uso hoje no meu processo de apuração dos livros. A única diferença é o tempo. Hoje eu tenho mais tempo para trabalhar um tema. Então, o processo de escrita, entre a apuração e escrita de um livro, é de 2 anos, né? No jornal eu demorava 2 meses, no máximo 3, para fazer uma grande reportagem. Então, o que eu aprendi no trabalho de campo, nas entrevistas, no processo de escuta qualificada, que isso é fundamental, porque você, para escrever bem, você precisa escutar bem também, né? Eu aprendi fazendo jornalismo diário. Então, foi a minha grande escola.
Ô, Daniela, e teve um ponto crucial em que ocorreu essa mudança, né, da jornalista para a escritora, né? Se teve um ponto e se teve também um ponto de consolidação, né, para a carreira de escritora em si?
Teve sim, sabe, Désia? Quando eu escrevi o Holocausto Brasileiro, a série de matérias para o jornal, em 2011... foi uma série de matérias que teve uma repercussão muito impressionante. Como as matérias que eu fazia, as investigativas, tinham também sempre repercussão nacional. Mas essa, o Holocausto Brasileiro, conta a história da morte de 60 mil pessoas no maior hospício do Brasil, que foi em Barbacena, Minas Gerais. E aí, por ser uma história tão desconhecida e, na verdade, tão universal, né? Porque todo mundo tem alguém na família que tem algum tipo de doença mental ou que está em sofrimento mental, né? Isso é uma história universal. Eu acho que a repercussão foi imensa. E eu comecei a ser cobrada, até dos meus colegas de redação, que eu precisava contar essa história num livro. E eu entendi, então, até aquele momento, que um livro é diferente de uma matéria de jornal. A própria a linguagem, a própria narrativa é completamente diferente. A linguagem jornalística é mais objetiva, né? E o livro você pode ter uma narrativa mais literária, enfim. Então, quando isso começou, esse movimento, né, e essa história surgiu, eu fui procurada por uma editora de São Paulo, interessado em publicar essa história. E eu disse para a editora: olha, eu não quero reproduzir num livro as matérias de jornal, então eu vou fazer tudo de novo. Eu vou começar a apuração de novo, de forma mais ampla. E aí eu fiquei um ano nesse processo de apuração e entreguei o livro, e o livro foi assim uma revelação, né? O livro acabou me apresentando ao país. Porque, na verdade, eu já tinha muitos prêmios na minha carreira jornalística, mas eu não era lida nacionalmente. E aí, quando o Holocausto surge, o meu trabalho passa a ser conhecido nacionalmente. E a gente vende, eu fiquei na lista da Veja, entre os livros, os 10 mais vendidos do país, por meses, né? Então, foi um livro muito fora da curva, assim. Nem eu esperava, eu não tinha a mínima ideia, eu não tinha expectativa, né? E, de repente, quando eu vi, eu estava vendendo, eu vendi mais de 100 mil livros no primeiro ano, que já era um best-seller, né? Sim. No primeiro mês, a gente vendeu quase 10 mil livros. Isso também já era considerado um best-seller. E aí, isso realmente foi modificando a minha forma de lidar com a carreira, porque foi me preparando também, foi muito interessante. Isso foi uma transição natural. Porque depois do Holocausto veio o segundo livro, Covel, ainda estava na Tribuna, veio Todo Dia, Mesma Noite, que é a história não contada da Boate Kiss, que aí é uma história que foi a primeira vez que eu contei uma história que eu não tinha não tinha escrito no jornal primeiro, né? Porque foi a história da Boate Kiss, eu fiquei 2 anos no Sul indo e vindo. E aí aquilo já tava me fazendo perceber que eu não ia dar conta mais de fazer as duas coisas. Estava ficando muito pesado. Eu não tinha final de semana, eu não tinha feriado, eu não tinha férias. Até que em 2019 eu fui desligada do jornal e aí eu já tinha, felizmente, uma carreira literária respeitada. E aí eu fui fazer, cometer, eu acho que a ousadia, né, de viver o risco de viver de literatura, né? Porque não é fácil. Mas eu pensei assim, ah, quem sabe agora eu consigo me tornar uma jornalista independente. E deu muito certo, Désia. Hoje eu estou vendo os meus livros serem adaptados para a TV, de 5 livros, 4. Então, assim, Netflix, HBO, Globoplay, é uma vitória imensa. Diante de um mercado que é tão desafiador, né?
Então não é só mais o Holocausto Brasileiro, que a gente tinha, né, o exemplo do Holocausto Brasileiro, que é uma grande obra mesmo, né, Daniela? Eu, por exemplo, eu li o Holocausto Brasileiro em uma tarde, porque, assim, não é porque eu estou falando com você, é até um orgulho muito grande ser sua conterrânea, né? A sua escrita, ela é muito humana, ela envolve as pessoas, né? A gente não consegue tirar o olho dali. E é algo que realmente transforma, né? É. Nossa, obrigada por estar insistindo nisso, porque eu acho que nós precisamos, né, de pessoas que consigam mover os outros pelo seu talento, né? E também pela sua crença, porque ninguém faz uma coisa tão bem feita e com tantos resultados se não acredita naquilo, né? Se não vive aquilo.
Com certeza. Se não tiver essa paixão, né, pelo jornalismo, que sempre me alimentou. E é tão interessante essa questão da escrita que você falou, né, que os livros envolvem, que quem lê um dos meus livros acaba lendo todos. Sim. Isso é muito bonito. Ver um leitor que é fidelizado, assim, sabe? Que gosta do que eu escrevo. E aí tem leitor que brinca, já publicou na internet, eu morro de rir, falando, se for da Daniela, até a lista de compra eu quero ler.
Então, é verdade.
Assim, uma gracinha, porque você vê essas pessoas assim que gostam da minha escrita, se sentem transformadas pelas histórias que eu conto e que vão lendo os outros livros também. E eu estou percebendo isso, Désia, em novas gerações. Se eu te contar que eu tenho leitores do ensino fundamental, meninos de 14 anos, 15, é um orgulho para mim ver que a minha escrita está atravessando esses garotos e que eles vão se tornar brasileiros mais atentos para a sua história e para o nosso passado.
É, isso é muito importante, Daniela. Olha só, inclusive pelo que você está falando, né? O Cova e o Holocausto Brasileiro, né? São livros que surgiram da sua experiência aí no Jornal Tribuna de Minas, das matérias que você produziu. E a Boate Kiss já foi um outro assunto em uma outra região do país, né? Que não é a sua. Nesses casos, acontece um convite. Como é que foi, por exemplo, fazer o Todo Dia, Mesma Noite? Foi uma iniciativa sua? Você teve um convite?
Então, é muito interessante, Désia, que eu falo o seguinte. Nem sempre é o jornalista que escolhe as histórias que ele vai contar. Ele, na maioria das vezes, ele é escolhido pela história. E eu me sinto assim nos 5 livros que eu escrevi. Porque é interessante as pessoas me perguntarem, então você escolhe o tema agora, então você vai falar sobre pandemia, você vai falar sobre Petrópolis, sobre a chuva de Petrópolis. Não funciona assim, as coisas acontecem. Então, Todo Dia, Mesma Noite surgiu para mim, eu estava começando a preparar um outro livro, não tinha nada a ver com essa história, que, né, enfim, muito distante da nossa região, como você mesma disse. E aí um colega da redação, que era o Moreno, ele veio falar comigo que ele tinha conhecido uma enfermeira de Santa Maria no Facebook, olha que história, e que eu precisava contar essa história. E eu comecei a rir, né? Eu falei, Moreno, você tá doido? Primeiro que Santa Maria fica do outro lado do mundo, e segundo que essa história já foi contada, né? Se você colocar no Google Boate Kiss, você tem mais de 1 milhão de respostas. Então, ou seja, foi uma cobertura mundial, né, da imprensa. O que, que tinha mais para ser dito? Mas ele insistiu que era eu que precisava contar essa história. E aquilo mexeu comigo. E eu fiquei pensando, por que, que o Moreno está falando isso comigo? Por que, que ele está falando isso comigo? Por curiosidade, resolvi procurar nas redes sociais o que os pais estavam falando. E caí numa página do Facebook em que o sócio da boate dizia que desde que o incêndio aconteceu em 2013, ele não comemorava mais o aniversário dele. E aí uma das mães disse assim, pois é, você não comemora mais o seu aniversário? E minha filha, que foi comemorar o dela com quatro amigas e uma delas voltou para casa? E a partir dessa resposta, eu fiquei muito mexida, sabe? E aí eu resolvi me apresentar para os pais, à distância, mas você imagina, uma jornalista de Minas Gerais, uma estrangeira, que se aproxima de famílias que já tinham sido muito exploradas pela própria mídia, né, assim, com uma descrença enorme. Foi muito complicado, mas eu resolvi ir para lá. E aí eu peguei um final de semana e fui. Pedi a minha editora, a Intrínseca, né, que eu queria ir para lá, e quando eu cheguei lá, eu vi que tinha muita coisa que não tinha sido contada, e foi um processo de construção de 2 anos. E um processo tão profundo que a minha ligação com essas famílias existe até hoje e ultrapassa o livro, né? E aí agora eu estou vendo Todo Dia, Mesma Noite virar a série para a Netflix, que manteve o nome do livro, né? Eu fui consultora criativa da série, quer dizer, uma oportunidade tanta, e a gente vai estar estreando agora, no final de janeiro de 2023, uma série para 180 países, que está incrível, assim, de um nível, uma produção maravilhosa. Então, a gente vai vendo o alcance, né? Porque é uma história pública que podia ser contada, não precisava ser contada pelos meus olhos, mas a Netflix queria a história que eu contei. Isso aqui é bacana.
Outra coisa que me marcou muito também é na época de lançamento, né, do seu livro do Cova, né? E eu estava lendo uma matéria, foi até do Mauro Moraes, se eu não me engano, né? E que ela começou sobre o lançamento do livro, falando de você indo até a casa da mãe, né? Da mãe da pessoa.
Dos familiares.
Né? E a mãe perguntou: você trouxe o meu filho para casa?
Foi muito emocionante
mesmo. É algo de se emocionar mesmo, né? Porque você vê como que a inquietude, né, jornalística, a fé que você tem naquilo, né, a obstinação que você tem naquilo, realmente ela transforma as vidas, né? Porque ela dá um ponto final para aquela mãe, né, que não sabia onde é que estava a ossada do filho. E agora, né, com muito sofrimento, ela pelo menos vai poder descansar um pouco em paz, né?
Foi muito emocionante, Désia, porque o Cova é uma história de um morto, ele morreu em 1967, quer dizer, ele morreu antes, eu não tinha nem nascido quando ele morreu, eu nasci em 73. Uhum. Então é a história de um morto que me leva à presença dos amores dele quase 50 anos depois da morte dele, amores dos quais ele não pôde se despedir. Olha que incrível, se não é só o jornalismo que pode fazer essa ponte. Então, assim, foi a coisa mais incrível estar com aquela família, né, e poder levar para a família uma notícia de onde esse filho estava, esse irmão, e como ele foi assassinado, conseguir desvendar tudo isso. Então, foi muito. Para mim, o Cova é um livro muito marcante. Foi um livro que ganhou o prêmio Jabuti, né? Então, como o melhor livro reportagem do ano, foi incrível, mas principalmente o livro que me mostrou o que eu já sabia, mas de forma ainda mais forte, né? A potência da palavra, a importância da potência da palavra e o quanto o jornalismo pode transformar as histórias de vida.
Isso aí. Daniela, agora para a gente fechar, é uma frase que você diz: esquecer é negar a história. Que legado, a partir disso, a partir dessa sua crença e dessa sua ação, que legado que você pretende deixar e já deixa para as próximas gerações com a sua profissão, com a sua arte?
Eu acho que a construção da memória... Eu vim descobrir isso nesses 10 anos de literatura, que eu completo ano que vem, que a construção da memória coletiva do Brasil ela é um dos papéis mais importantes do jornalismo, mas ela também é um caminho para a busca de justiça. Então, eu percebo que o meu trabalho, a partir do registro dessas histórias, de histórias não contadas, ele é importante para a gente revisitar o passado e para a gente se instrumentalizar para enfrentar o futuro. E mais do que isso, ele acaba sendo um instrumento para a busca da justiça. Então, no caso da Boate Kiss, por exemplo, o livro Todo Dia, Mesma Noite foi anexado ao processo pelo Ministério Público como um documento. E na hora da leitura da sentença, no tribunal do júri, em Porto Alegre, o meu livro foi citado 9 vezes, né? Uma sentença que foi anulada, enfim, mas que vai ter um novo julgamento. Então, eu percebo quanto esse livro foi importante para mostrar para as pessoas o que realmente aconteceu dentro da boate. O próprio juiz me disse, quando eu cheguei para o julgamento, o juiz estava presidindo o júri e me disse: olha, eu só entendi o que aconteceu depois que eu li teu livro. Então, eu acho que esse é o grande papel, e eu acho que talvez, eu não sei se essa palavra legado não sou, se eu estou sendo pretensiosa, mas esse é o legado que eu quero deixar por meio do jornalismo, né? Que é aprender, fazer com que nós, brasileiros, a gente entenda que a gente não pode esquecer, porque o esquecimento é um apagamento social, né? E a gente nega a história. E uma vez que a gente conheça a nossa história, a gente possa estar mais pronto para enfrentar o que vai vir pela frente e mudar nossas práticas. Isso é o que eu quero com Arrastados, por exemplo, né? Que é um livro em que a gente mostra toda a consequência de uma mineração que não prioriza o sujeito, mas sim o produto. Enquanto esse modelo de negócio funcionar dessa forma, toda a sociedade brasileira vai estar em risco. Então, essa consciência, essa mudança de olhar que eu percebo nas pessoas que leem meus livros, e, por exemplo, no caso agora de Arrastados, em que os engenheiros de Minas estão me escrevendo e dizendo que vão fazer diferente, que vão ser uma geração que vai fazer diferente. Aí as pessoas que leem o Holocausto falam: olha, por causa do seu livro eu resolvi fazer psicologia. Por causa do seu livro eu resolvi não abandonar a faculdade de jornalismo. Por causa do seu livro eu resolvi me especializar em psiquiatria. Eu recebo isso todo dia, Désia. E isso me dá a dimensão da importância do trabalho que o jornalista faz. Não é do meu trabalho, mas do trabalho que o jornalismo de qualidade faz e pode fazer. Então, eu acho que esse é o legado. É ajudar a construir uma sociedade melhor, mais empoderada, mais humana, mais solidária, a partir dessas transformações que a escrita permite.